Música em Pessoa. A produção de alunos, professores e egressos dos cursos de música da UFRGS na rádio da universidade. Produção e apresentação de Ana Laura Freitas.
Olá, ouvintes! No programa de hoje eu recebo a soprano coloratura Raquel Flores. Ela é bacharel em música aqui pela UFRGS. Estudou na Escola de Música da OSPA e integrou o Coro Sinfônico da OSPA. Raquel tem participação ativa na agenda de concertos da capital, apresentando-se em locais como o Instituto de Artes da UFRGS, a Casa da Música de Porto Alegre e o Salão Mourisco. Recentemente, ela conquistou o primeiro lugar no concurso de canto Agenda Lírica. Bom dia, Raquel. Seja muito bem-vinda à Rádio da Universidade e ao Música em Pessoa.
Muito bom dia. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
Raquel, vamos começar do início da tua história com a música. Como é que ela entrou na tua vida?
Então, desde sempre, assim, eu tive contato com a música, porque meu pai tocava violão já desde que eu era pequena. E aí tinha um tecladinho parado lá em casa que eu fui brincando, né? Aí, com o tempo, eu comecei a fazer aulas de teclado. Eu fiz, em 2 anos, fiz tudo. Completei todo o curso. Aí, depois, né, tá, e agora o que eu vou fazer? Eu tinha o violão do meu pai lá. Aí, comecei a estudar violão com meu pai. Na época, aqui na UFRGS ainda tinha o projeto CEMEP, que eu estudei aqui. Eu comecei no violão, né, no projeto CEMEP. E aí, assim, um dia, indo embora, descendo as escadas, eu e meus colegas, a gente peixou com a professora de canto, né? Ah, vocês não querem fazer aula de canto também? Aí a gente, tá, né? Por que não?
E quais eram os repertórios que povoavam, assim, esse início da tua relação com a música?
Ah, era bem popular, assim, musiquinhas bem didáticas, né? Eu tocava coisas, assim, que eu gostava de ouvir na época, né? Não tinha nada quase de música clássica. O meu avô que gostava muito, assim, eu conheci muita coisa por ele da música clássica.
Mas essa casa que tinha o pai que tocava violão tinha um gosto, então, especial pela música, por escutar a música também.
Sim, sim, mas tudo na área da popular, né? Então, depois que eu comecei a fazer as aulas de canto no CEMEP, a professora me convidou para fazer um teste para a OSPA, que ela já cantava lá e tudo mais. Então, aí que eu consegui, fui lá e passei.
Para o Coro Sinfônico da OSPA.
Isso. Então, foi lá que tudo começou, assim, né? Porque eu comecei a cantar mais repertório sinfônico com coro, né?
E foi se identificando com essa história.
Fui me identificando. Mas, na época, depois que eu estudei violão, tava nessa coisa, eu comecei a estudar violoncelo. E aí, a minha ideia era fazer para violoncelo, porque com isso eu poderia fazer concursos para orquestra, por exemplo, né? Tinha um amplo maior do que violão e teclado, que eram as coisas que eu já sabia. Então, minha ideia inicial era tentar a específica da UFRGS, né? A prova de admissão para violoncelo. Mas eu estava estudando há um ano e pouco, assim. Era muito pouco tempo. Chegou no último dia da inscrição, ali quase meia-noite, quase acabando, e eu pensando, putz, eu acho que eu não vou passar. E agora, o que será que eu faço? Aí me inscrevi para canto, que eu já tava no coral, né? E no fim passei.
E aí o violoncelo foi ficando de lado, então, nesse período?
Foi meio paralelo, assim, eu não cheguei a largar os estudos, né?
O violoncelo costuma ser comparado à voz humana, assim, então tem uma
relação, dizem,
assim, talvez mais direta. Tu percebe isso, assim?
Claro, nossa, entre uma coisa super complementa a outra, né? Às vezes uma coisa que para um cantor, às vezes, não é tão clara, assim, tão fácil de compreender e executar, para um instrumentista é muito mais fácil, porque ele vê de fora. A voz é toda interna, então tem que ter alguém ouvindo e te dizendo como é que tá soando. Para o instrumentista, é bem mais fácil de perceber, porque ele tá ouvindo já de fora, né? Então isso facilita muito depois.
Amor, amor, Ouvimos Amor, canção de Richard Strauss, com a soprano Raquel Flores e o pianista Rodolfo Wulff-Horst. O registro ao vivo foi feito em recital no Foyer Nobre do Teatro São Pedro de Porto Alegre. A Raquel é a convidada de hoje, aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Raquel, então agora tu já és bacharel em canto, tu fizeste regência também, é isso?
Sim, eu tô no curso agora.
Agora tu és aluna de regência, fizeste um reingresso.
Isso, exatamente.
Bom, e primeiro falando da tua experiência de canto dentro da universidade, enfim, como é que a tua experiência aqui dentro contribuiu na tua formação como cantora?
Como cantora, acrescentou muito na parte teórica, a parte de análise, a parte de saber interpretar um fraseado, por exemplo, né?
Tu tiveste experiência também com o projeto Ópera na URGS.
Também. Eu achei muito legal esse projeto, eu não sei por que terminou, podiam voltar. Porque eu unia os outros cursos também, então o curso de música tinha uma... Trabalhava junto com o pessoal do teatro, das artes, era muito legal, né? Mas nessa época eu cantei no coro das óperas. Por mais que a gente esteja, né, num país onde é muito difícil, assim, né, essa questão cultural para óperas e para o canto, todas as restas que a gente fazia eram lotadas. Teve um ano que a gente ensinou 6 vezes. Eram 6 restas e todas lotadas.
Tu participaste, então, mais de um ano. Quais eram as obras que tu atuaste?
Eu cheguei a fazer o Orfeu, de Monteverdi, e depois aquela... A Bela e Fiel Ariadne.
E aí tu te formaste, então, no canto lírico aqui da URGS faz quanto tempo?
Eu me formei em 2017.
E aí tu retornas, então, para fazer o curso de regência. O que que te motivou, assim, nesse movimento?
Então, já como o curso aqui é de regência coral, né, eu já tinha recebido vários convites para trabalhar, começar a trabalhar com coros. E aí foi meio que nisso, né, junto uma coisa na outra. E ainda tô dentro de trabalhar com vozes e tem mais ainda um amplo que eu posso trabalhar também.
Como é que tem sido esse outro exercício, assim, né, relacionado à música, de se colocar na frente de um grupo e assumir, né, essa posição do regente, da regente, enfim?
Vai, é um negócio totalmente novo, assim. Porque é diferente, né, quando a gente tá cantando solo, ninguém depende de ti, só tu mesma, né? Agora, na posição de regente, meio que tá todo mundo esperando por ti, assim. Então, a sensação é de uma responsabilidade maior, né?
Cada vez mais mulheres têm também ocupado essa função, assim, né? Ainda nas orquestras, talvez, são menos mulheres, né? Na regência coral, um pouco mais, assim.
Sim, a gente encontra mais, sim. Bem mais do que uns anos atrás, né? Mas mesmo assim, no último semestre, eu era a única mulher da turma. Aí era bem esquisito, assim, a gente chegava lá pra reger e aí só tinha todos os homens, assim, esperando que tu dissesse pra eles o que fazer. É uma sensação que a gente não tá acostumada, né?
Como é que tu tem trabalhado, assim, isso?
Bah, a gente vai lá e faz. Tem que reger, né? A gente vai lá e rege. Não tem muito o que fazer, né? Mas é uma coisa que depois eu fiquei pensando, né? Mas por que que a gente tem essa sensação? Porque no primeiro semestre, né? Quando tinha mais algumas meninas, a gente não sentia isso, né? Aí nesse semestre, assim, que começou a bater o teco. Mas por quê? Por que será que só por causa disso tá tão esquisito, né? Mas eu suponho, né? Porque a gente não tá mesmo acostumada, né? Sempre... É muito raro tu pegar uma regente mulher, né? Quase sempre são homens. Então, quando acontece uma coisa diferente do que a gente já tá acostumado, a gente sempre vai estranhar, né? Mas eu dei sorte, porque todos os meus colegas eram muito receptivos, muito abertos. Então, deu tudo certo, foi tranquilo.
E, bem, tu tens essa formação bem ampla e diversa dentro da música, assim, né? Qual é o lugar que te pertence mais, assim, nesse momento da tua trajetória? Ainda é a cantora lírica? Ou, enfim, esse autoentendimento vai se ampliando? Enfim, como é que tu percebe?
Nesse momento, o meu foco maior tem sido no canto mesmo. E nas minhas aulas, eu dou aulas também, né? Então, eu faço os dois, assim, bem paralelos. O violoncelo eu ainda toco também em casamentos. Até eu tenho tocado mais em casamentos do que cantado. Então, tô conseguindo fazer tudo, né?
Raeneras que io canto, de Graciano Tarragó, com a soprano Raquel Flores e o violonista Cauã Diniz. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe Raquel Flores. Raquel, já há alguns anos tu fazes o teu trabalho vocal com o barítono Carlos Rodrigues, né? Um professor responsável pela formação de vários cantores. Sim. Aqui em Porto Alegre, né? Um pouco como é que é esse trabalho com ele?
Ai, é maravilhoso, porque ele trabalha tanto a parte técnica, vocal, muito bem, quanto a parte musical, a parte de fraseados e construção, né, do andamento da música. Ai, faz mais rápido aqui, ai, faz agora mais lento ali no final, por exemplo, né? Que é uma coisa que a gente não encontra muito em outros professores, então esse é um diferencial muito bom dele.
Já são alguns anos que vocês estão trabalhando juntos, assim, né?
Sim! Ai, eu comecei com ele desde antes de fazer o meu recital de meio de curso. Isso foi ali por 2014, 2015...
Também imagino que ao longo do tempo, né, essa relação também vai se aprimorando e cada vez contribuindo mais, assim, né, para o teu desenvolvimento, assim.
Sim, com certeza.
E o Carlos, ele é uma figura também muito, como dizer, assim, mas entusiasta e agilizadora de movimentos, assim, nessa cena lírica.
Ah, sim, sim.
Aqui em Porto Alegre. Tu faz parte também da companhia lírica Vox Própolis, que tem também realizado vários recitais pela cidade, né?
Sim. Ele propõe muitas, muitas coisas, ele é uma pessoa de muitas ideias, ele tá sempre pensando em como inovar, né? Como inovar no cenário do canto lírico e trazer uma ideia mais moderna, né, para a questão em si.
Agora, recentemente, Raquel, tu foste premiada no primeiro concurso online de canto lírico Agenda Lírica, que é esse um dos projetos levados, concretizados pelo Carlos Rodrigues aqui em Porto Alegre. Como é que foi a experiência desse concurso?
Nossa, foi tenso, porque nesse concurso a gente dependia de... Os jurados eram o público, então quanto mais público a gente tivesse, melhor. Então a gente tinha todo um trabalho de divulgação por trás. Então isso aí que, nossa, deu bastante, a gente teve que ser muito disciplinado, assim, né? Ai, todo dia vamos tentar mostrar para tantas pessoas.
Como é que tu fazia isso? Esse contato com o público.
Nossa, chegou assim no final, eu tava pegando um Uber, já mostrava pra ele. Todo mundo que eu conhecia, eu já ia mostrando, né? E aí minha família me apoiou muito também, todo mundo me ajudou, e acho que foi isso que fez bastante diferença.
Despertando essas redes online, porque o concurso foi todo online, né?
Sim, sim. Foi bem diferente esse concurso. O que é bom, porque aqui em Porto Alegre a gente não tem concurso de canto nunca. Então essa foi uma maneira de já promover um.
Cada candidato submetia um vídeo que estivesse disponível online, né? Era um vídeo de Mozart.
Isso, aham.
Como é que foi essa escolha também, assim, né, do vídeo, enfim, e da obra com a qual tu participaria do concurso?
Bom, é uma área bem difícil e, ao mesmo tempo, bem conhecida. Todo mundo ia conhecer a área, então foi meio que nisso que eu pensei.
Qual é
a área? Ah, o pessoal vai gostar se eu botar uma música conhecida. Era a área da Rainha da Noite.
Muito bem, aí, bom, foram meses aí de circulação desse material online, vários candidatos envolvidos daqui e de fora do Rio Grande do Sul também, né? E até chegar, então, à tua primeira colocação nesse concurso, que tem como premiação a oportunidade de ser solista, né?
Isso, com a Orquestra da Ubra.
Que vai ser nessa temporada de 2020.
Sim. Vai ser uma cortina lírica, então vão ser os três primeiros colocados e a gente vai fazer óperas e canções para canto e orquestra.
Assim que tivermos mais informações, a gente vai trazer elas para os ouvintes aqui da rádio da universidade.
Com certeza, nossa, agradeço.
E que significado tem para ti, enfim, nesse momento da tua trajetória, essa premiação e essa oportunidade como solista?
Ai, foi uma oportunidade muito, muito significativa, porque ela abre muitas portas. A partir do momento que a gente tem a oportunidade de ser solista com uma orquestra, outras orquestras depois começam a já te olhar com outros olhos. Ah, ela já cantou ali com uma orquestra, então já sabe mais ou menos como é que é.
Tu tens participado de outros concursos do canto lírico, assim?
Sim, de vez em quando eu participo. No último ano eu estive meio parada nessa questão, até porque tinha esse concurso da Agenda Lírica, então não me envolvi tanto com outros. Mas sim, de vez em quando eu faço. O Calas, já fui testar fui prestar o Calas em 2017, pretendo de novo esse ano. E outros, em outros festivais, eu fui finalista no concurso do Festival de Gramado, no ano passado.
E como solista também tu já tiveste outras oportunidades, né, Raquel?
Com certeza. Em recitais de canto. Já cantei em São Paulo. Até foi a convite do compositor Flávio Oliveira, né, para interpretar algumas peças dele. Isso num festival de música contemporânea lá em São Paulo.
Flávia Oliveira, que trabalhou aqui na rádio da universidade muitos anos.
Sim, também. Sim, pois é. E aqui em Porto Alegre mesmo, em casas de recitais, no próprio Salão Mourisco, né, tem uma série de recitais mensais.
Tu fizeste também com a OSPA, sim, participação no concerto de música para cinema, não era esse?
Isso, era aquele concerto Mundo Geek, teve música de cinema, teve música de jogos, de séries. Foi bem divertido esse concerto. Pessoal, todo mundo vestido, caracterizado de personagens.
Como é para ti ocupar esse lugar à frente de uma orquestra?
Aí é muito bom, eu me sinto super à vontade. É como eu tô no lugar certo, né? Eu me sinto assim.
Ouvimos a ária da Rainha da Noite, da ópera A Flauta Mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart, com a soprano Raquel Flores e o pianista Rodolfo Wulfhorst. Com essa interpretação, Raquel conquistou o primeiro prêmio no concurso online de canto lírico Agenda Lírica. Ela é a convidada de hoje, aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Raquel, tu és uma soprano coloratura. Um pouco saber das tuas características, da tua voz, enfim, o que, que significa, né, esse soprano coloratura?
Então, o soprano coloratura é caracterizado por uma voz mais leve, assim, não tão pesada, tão dramática, mas uma voz mais leve e que eu consegue fazer cantar um repertório com mais agilidade. Então, com notas mais rápidas, normalmente mais agudas um pouco.
E que tipo de cuidados e que tipo de rotina tu tens que ter, assim, em relação à tua, ao teu instrumento, né?
É quase que nem fazer academia, então a gente tem que manter uma rotina de exercícios vocais. É, não precisa ser todo dia regular, né? Mas um dia sim, um dia não, mais ou menos. Senão, quando tu vai cantar de novo, parece que sumiu, assim, ai, cadê o meu tônus? Porque precisa de uma certa resistência, né? Física mesmo. Que a gente adquire com o treino. Então, é meio isso, assim, é meio que nem uma prática de fazer academia.
Mas é lidar com o próprio corpo, com a própria mente. Imagino também que tenha, né, outras dimensões, assim, e transformações mesmo, né? Porque a gente vai mudando muito, né? E em relação com o próprio corpo também.
Demais, né? Eu era uma pessoa super tímida. Eu tinha muita dificuldade, assim, de lidar com o público, e isso só foi melhorar depois que eu comecei a estudar canto e ter que encarar o público de frente. O cantor tem isso de diferente dos outros instrumentos, ele é o único instrumentista, digamos assim, que precisa lidar diretamente com o público, né? Os outros instrumentos, eles tocam ali de olho fechado, coloca o instrumento na frente.
Às vezes, isso, dá até pra se esconder atrás do instrumento.
É, dependendo do instrumento, né? O cantor não tem esse privilégio, né? Então, realmente desenvolve muito essa parte.
Todo um trabalho de corpo e de cena, assim, também, muitas vezes. Também tem um texto, né, que é...
Com certeza, né? A gente tem essa função de levar o texto, levar o significado do que tá sendo dito. E muitas vezes com cena junto, encenando quando é óperas ou alguma peça teatral, musical.
Thank you.
Ouvimos Sempre Libera, da ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi, com a soprano Raquel Flores e o pianista Rodolfo Wulfhorst. O registro ao vivo foi feito em recital da série Novos Talentos Líricos, no Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul. A Raquel é convidada de hoje aqui do Música em Pessoa na Rádio da Universidade. Raquel, como é que é o teu repertório hoje e quais são as tuas preferências assim também?
Agora o meu repertório, eu foco mais no repertório de coloratura, de soprano coloratura.
Exemplos.
Exemplos, então, a área da Rainha da Noite é uma bem conhecida, que tem muita agilidade, é bem aguda. É, o papel da Traviata também, principalmente no primeiro ato. Mas tem algumas coisas, assim, que ficam no meio termo, tá? Entre um coloratura e algo mais lírico. Mas o que o pessoal precisar nos eventos, a gente canta. Né? Então, quando eu faço casamentos, formaturas, outros eventos, o pessoal pede e a gente faz, né? É bem tranquilo de adaptar para sua voz.
E tem algo que esteja, assim, como um desejo para ti? Assim, quero construir, né, tal repertório. Porque também imagino que cada repertório tem a ver com um momento da tua voz, né? E da tua formação, assim, também. Tem desejos, expectativas em relação ao repertório, assim?
Não, porque depois eu comecei a estudar canto, eu comecei a aceitar que não é a gente que escolhe o repertório, é o repertório que tem que se adequar à sua voz. Então, conforme a gente vai desenvolvendo a voz, o repertório vai depois tem que se adequar. Então, o melhor que tem é ficar aberto para todo tipo de repertório que possa vir.
Mas não tem aquela coisa assim, isso eu gostaria muito de fazer.
Ah, sempre tem, nossa, tem áreas de tenores que eu queria fazer, tem áreas de mezzo. Mas o que eu vou fazer, né? A gente se contenta em ouvir, em apreciar os nossos colegas também.
Tu falaste de escuta, também tem essa curiosidade, assim, né? Tu escuta música, em que momento, como é que é a tua relação, assim, com ouvir música?
Olha, ultimamente eu tenho ouvido mais o silêncio mesmo, mas sempre quando tem, por exemplo, algum colega vai se apresentar, ou quando tem algum concerto, eu procuro assistir. Mas eu já fui mais aquela pessoa que faz tudo ouvindo música. Como eu tô trabalhando muito mais com música, eu vivo em função disso, quando eu paro, aí eu até não procuro escutar nada, senão é como se a cabeça não desligasse nunca.
Raquel, tu falaste já das aulas, né, que tu dá de canto e de violão, teclado, violoncelo, e também de eventos, assim, né, que tu trabalhas. Como é que é o mercado de trabalho pro canto lírico e como é que tu tem transitado por ele?
Pro canto lírico no mercado, assim, olha, vou dizer que é bem restrito, não é fácil aqui no Brasil, porque a gente não tem essa... não tem muito essa cultura, né? Apesar de que quando tem, que nem eu já comentei, quando se faz óperas encenadas, costuma sempre lotar. Então já fica essa dúvida, será que não tem público ou será que não tem o mercado, né? Mas recitais de canto sempre tem. O difícil é conseguir o trabalho remunerado. Aí onde a gente consegue é com orquestras. Por isso que é muito importante, é muito significativo o negócio do concurso que tu comentou, que abre essa porta, né?
Então, começando agora 2020 com essa perspectiva, né, de desfrutar do prêmio do primeiro concurso online de canto lírico Agenda Lírica, se apresentando como solista da Orquestra de Câmara da UBRA nessa temporada, né? Que outros projetos tu tens e mesmo desejos, né, para onde estás caminhando, assim? Quais são as tuas ideias?
Então, eu pretendo seguir onde eu tô e sempre buscando novas oportunidades. Talvez, eu gostaria muito de ingressar no mestrado em alguma universidade, assim, fora do Brasil. E talvez depois retornar para cá com novas ideias, novos projetos que possam incluir aqui em Porto Alegre e inovar.
Muito bem. Raquel Flores, soprano, bacharel em música aqui pela UFRGS. Agradeço muitíssimo a tua presença aqui no programa e desejo sucesso na tua trajetória.
Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite de vocês.
O Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa tem produção e apresentação de Ana Laura Freitas, na técnica Luiz Fogassi e Otávio Nascimento. As edições anteriores ficam disponíveis no site urgs.br/musicaempessoa. Voltamos no próximo domingo, às 11 horas da manhã, pelos 1080 AM e no site radio.urgs.br.